Bom dia a todos. Havendo o número de vereadores, com as graças de Deus, declaro aberta a sessão do dia 19/8/2024. Convido a todos que se levantem para ouvirmos a leitura bíblica com o vereador Fabrício de Sá.
Bom dia. Salmo de hoje. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa a sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele o livrará do laço caçador do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas. Você encontrará o refúgio, a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a peste que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta. Ao meio-dia, 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 ao seu direito, mas nada a te dar. Você será simplesmente olhará e terá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, o Senhor o seu refúgio, nenhum mal te virá. Desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos ele dará a ordem ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos dele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Terá o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Amém.
Passaremos a leitura dos pedidos com o primeiro secretário, Fabrício de Sá.
Bom dia, senhor presidente, vereadores, vereadores e seus acompanhantes. Ofício número 007/2024, para o excelentíssimo senhor Denilson Melhor. O vereador que no final subscreve vem através desse ofício solicitar ao excelentíssimo prefeito para examinar o órgão competente no São Paulo Coelho, na antiga patena sem alqueire, de Tereza Breda, José Valgar, da Vente, vereador. Requerimento 011/2024. Senhor presidente, senhor vereador. Gerson Preto, vereador com assento da Casa de Lei, conforme no artigo 38 do Regimento Interno, até a mesa que encaminha ao prefeito municipal sem referir. Quais são as ruas que serão recapeadas com o valor do financiamento de 4 milhões e 100 no distrito de Borbônia, Praia de Sua, Irlanda, Teresa Preta e Bolsinho, na sede do município? E ainda solicito cópia no mapa dessas ruas. Gerson Pedro, vereador. Ofício número 043/2024. Pode ser do senhor Denilson Melhor. O vereador se inscreve através desse senhor bons créditos do novo prefeito, no sentido de avisar com urgência os seguintes pedidos para o distrito de Borbônia e Praia de Sul. Patrulhamento e encalhamento na a estrada que liga o distrito de Borbônia e o Paraíso do Sul. Recapeamento das fotos em todo o distrito de Borbônia e o Paraíso do Sul. Utilização na entrada do distrito de Borbônia. Limpeza completa do futebol do distrito de Paraíso do Sul. Limpeza completa do futebol do distrito de Borbônia. Limpeza dos prédios do distrito de Borbônia. Gerson Freire, vereador. Projeto de lei número 028/2024. Cria os componentes do município de Borbônia para a estrada para a sistema de segurança alimentar. Defina prazo para a elaboração. Implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar, Institucional e da Outras Providências. Benício para a Segurança Municipal. É isso que consta, senhor presidente.
Obrigado pela proposição, senhor secretário. Passaremos agora ao uso da palavra dos senhores vereadores que se inscreveram com 10 minutos com direito à parte. Começando pelo vereador João. Dr. Wellington.
Meu como vereador, desde quando me elegi vereador, de contribuir de forma significativa na reativação de algumas associações. Cito dois exemplos emblemáticos aqui, que é a Associação do Paraíso do Sul e a Associação da Tereza Verde. Então, eles ali, o esforço nosso, né, para poder as associações serem reativadas e caminhar conforme estão caminhando. Mas, recente, a da Tereza Breda, de dois anos para cá, houve uma revolução na comunidade, muito por causa do quê? Mas da associação. Mas aí, como a gente costuma falar, existe uma engrenagem, né? Não adianta ter o vereador, ou quem sabe o prefeito, ou a prefeita lá na rua. Se na própria comunidade não tiver umas lideranças com a intenção de contribuir com a comunidade, a coisa não dá liga, não gira. Então, depois, e aqui normalmente se faz presente aqui, tem um grupo de pessoas ali, vou destacar a pessoa da presidente, a dona de Fátima, e foi possível ter essa engrenagem, ter essa liga. Então, por causa disso, que em pouco tempo teve avanço significativo, né? Então, a gente pôde ter a reativação do salão comunitário, a reativação da própria associação, hoje com o corpo diretivo, né? Tem ata, tem tudo, existe uma rotina de reunião, já foi feita algumas benfeitorias no próprio patrimônio, muito por causa da própria associação, que a própria associação foi reativada com força, e a gente entende a comunidade também está abraçando a causa. Lembrando que existem várias demandas, no caso específico da Tereza Breda, mas tenho certeza que ao longo aí do tempo vai ter avanços. Também tem a ONG, né? Eu estive visitando a ONG, está avançada as obras, lógico, tudo é custo, tudo é investimento, e então isso aí leva um tempo mesmo. Então, só destacar a importância da associação. Senhor presidente, conforme a pastora do Jefferson, a requerimento das obras, das ruas. Doutor Jefferson, a campo do requerimento, até porque eu, como vereador, fiz já dois ofícios, né? Não houve essa resposta que o colega fez. Como membro da comissão de redação, também não fui atendido. Então, meu Deus, Jefferson, desejo boa sorte para você. Você vai precisar, porque infelizmente você não vai ter essas informações, mas espero que você tenha. E se você precisar, que o vereadorzinho junto vai dar e contribuir, eu já me coloco à disposição, porque é vital para nós sabermos, e aí gerou uma expectativa muito grande na população, que onde tem pedra irregular, vai ter pavimentação com um recape asfáltico, né? Infelizmente, nós sabemos que não vai ter. Espero que eu esteja errado, né? Porque foi passado para casa, e todos nós sabemos que não vai ser assim, que né, quase toda a cidade vai ser distrito, né? Eu vou fazer a primeira questão dos distritos, para ver se vai fazer todos os distritos. Porque foi dito para fazer. Então, você é o primeiro a rodar. No mais, desejar uma abençoada semana a todos.
Algum dessa casa se colocando contra fazer a prefeitura no município. Mas, muitas das vezes, a gente sabe como é que funciona a política. A distorção das informações a qual algumas pessoas mal intencionadas, diretamente ligadas ao Poder Executivo, muitas das vezes quer distorcer o que eu falo nessa tribuna, o que alguns outros vereadores vêm a falar nessa tribuna. Amanhã nós teremos aí essa empresa que irá vencer esse certame para execução dessa possível obra de lama asfáltica em cima de algumas ruas de pedras irregulares aqui no âmbito municipal. Anteriormente, já solicitamos algumas informações do Poder Executivo, amparado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Não preciso mencionar novamente que praticamente do que se foi pedido, praticamente quase 90% não foi encaminhado para essa casa, da forma que foi retratado anteriormente pelo vereador Érico. Então, as informações cruciais para que a gente pudesse embasar, que a gente pudesse ter a garantia que essa benfeitoria, a qual prevê atender alguns bairros da cidade, mediante que a palavra do Executivo também nos distrito, que a gente pudesse ter essa segurança, essa garantia de uma obra duradoura que realmente venha a trazer uma benfeitoria para a população supostamente beneficiada. Na sessão passada, senhor presidente, eu deixei bem claro que, exercendo as minhas funções constitucionais, eu vou acompanhar a execução do projeto da forma que eu acredito que todos os senhores também irão acompanhar, porque é uma atribuição nossa como representante da comunidade de Barbosa Ferraz. Disse e garanto que eu vou fazer. Se dentro do contrato existem especificações legais para a execução da obra, isso precisa ser cumprido. Eu disse anteriormente que eu conversei com o engenheiro do município. A previsão de uma obra dessa, não estou se tratando dessa obra especificamente, aproximadamente uma rua, uma pela outra, na média, 110 metros de comprimento ali. O que se precisa para decapear uma rua dessa, de lama asfáltica, aproximadamente 80 toneladas. Então vamos verificar se 80 toneladas serão colocadas em cima dessas ruas. Vamos verificar se a compactação para receber essa lama, vai atender o que está especificado ali no edital, um centímetro e meio de pedra preta, para depois se colocar lama asfáltica. Então, isso é o mínimo que essa casa do Jardim posso fazer. É o mínimo que eu, como representante da comunidade, posso fazer. Mas parece que esse posicionamento de fiscalizar a obra, provavelmente, aí nos próximos meses deve se iniciar, está incomodando algumas pessoas. Anteriormente, pedimos informações, não somos atendidos. Nos amparamos para a lei de responsabilidade fiscal, somos negligenciados. E aí, quando o vereador vem na tribuna e fala que vai acompanhar, que é um direito fundamental do vereador, que é uma obrigação constitucional do vereador acompanhar as obras públicas, aí pessoas ligadas à administração começam a fazer matéria tendenciosa para prejudicar o vereador, para colocar o vereador contra a população. Senhor presidente, disse que vou fazer e vou fazer. Se tem um, dois, três incomodados com o meu posicionamento, fazer o quê? Vou continuar na mesma linha de raciocínio e vou acompanhar a execução dessa obra pública. Porque o nosso objetivo, quando eu falo nosso, não digo só meu, acredito de todos os senhores, é que essa obra seja uma obra duradoura, que ela venha trazer benfeitorias. Até agora, fazia muita política em cima. Nós observamos muitas promessas e poucos fatos reais. Faremos todo o município, faremos todos os distritos, faremos todas as ruas. A gente sabe que as coisas não funcionam assim. Mas com toda certeza, alguma coisa precisa ser feita. Algumas ruas precisarão ser recapeadas, mediante ao que foi aprovado pela maioria dos vereadores dessa casa legislativa. Então, a execução dessa obra, eu irei acompanhar. E acredito que os senhores também irão acompanhar. Porque é uma obrigação fundamental, um direito constitucional, e com toda certeza, a população espera. É o mínimo que nós podemos fazer. Já que nós criamos uma dívida, Poder Legislativo, para 10 anos do município, nós precisamos que essa obra seja elaborada, que ela seja feita com a melhor qualidade possível, que ela dure no mínimo os 10 anos a qual nós iremos pagar essa obra.
Palavra ao vereador José Roberto Mito.
senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, pessoas que fazem presente e que nos assistem pelo aplicativo. Senhor presidente, ontem, como o vereador Dr. Edson falou que a respeito da Associação de Tereza Breda, fazia mais de 30 anos, 25 anos, que não tinha mais nada na associação, foi aberta a associação, levantada. Então ontem tivemos um almoço lá, foi muito bom, teve bastante gente, todo mundo saiu contente, falando bem do almoço. Depois teve o show, teve o bingo. Então, parabenizar todos os envolvidos, o Dr. Ed também teve com a família lá, ajudando, eu também estive. E parabenizar todos os envolvidos, a presidenta dona Fátima, tá? E continua se dando certo. E a respeito também do ofício que eu fiz a respeito de uma ponte, tá? Foi feita essa ponte lá do senhor Justino da Lagnol, que é o grande seu prefeito, do Urval, tá? Foi finalizada a ponte. E tudo mais é só isso.
Obrigado, vereador. A palavra, justificando a falta do vereador Bahia, ele tinha compromisso médico e deve estar lá agora resolvendo seu problema de saúde, então ele não está presente na sessão. Só com a palavra, o vereador Jefferson Pleiro.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras, pessoas que nos assistem, pessoas que nos assistem no Facebook. Senhor presidente, até vou acompanhar a minha raciocínio do meu amigo José Augusto, do vereador. Essas matérias tendenciosas, isso aí é fato já no nosso município. Cito aqui a coluna do Rato de novo. Teve uma matéria que saiu agora, até num bloco, uma coisa ali do aumento de salário dos vereadores, onde a maioria votou. Lá no sítio, para quem votou contra, teve que se retratar em algumas coisas. Mas cadê a coluna do rato que estava trabalhando nessa casa, senhor presidente? O senhor pagando e não publicou essa matéria. Eu faço a pergunta para o senhor. E o senhor contratou ele nesse final de ano, foi em 2023, estava contratado. Por que não publicou essa matéria? Por que deixou as escuras? Isso fica a minha pergunta. Eu queria que o senhor respondesse para nós. Porque fica falando lá que o vereador votou contra, mas ele não posta a coisa correta. Aí mostra que ele é mais uma vez mentiroso, ele é tendencioso. Só puxa para quem paga ele. E está a resposta tá aí para a população, só puxa para quem paga. O prefeito paga, a Câmara paga. Mas por que não publicou isso? Cadê o seu Celso Lima publicando isso? Ele não puxa, ele não faz a coisa correta? Eu venho questionar ele, eu queria que ele solasse agora. Poste tudo, poste a verdade. Só que não posta. Só passa quem paga. Eu queria que o senhor respondesse para mim, porque ele foi publicado essa lei, nesse dia que foi votado, que foi no final de ano. Porque ele estava trabalhando nessa casa, ele estava sendo pago para isso, né? Aí fica a minha pergunta para o senhor. A respeito do asfalto lá mesmo, do distrito, eu fiz um requerimento, eu quero saber qual rua, quantos metros, qual a camada. E o vereador José Augusto mesmo falou, nós temos que estar fiscalizando, porque ele vai prometer uma camada próxima e vai fazer uma fininha para dizer que fez, iludiu um pouco. Aqui 30 dias não tem nem asfalto mais, saiu tudo. Então, nós vamos estar fiscalizando sim, Zé, vou estar acompanhando você na fiscalização, qualquer hora, qualquer lugar. Começou em Borbônia, nós vamos estar fiscalizando, porque eu acho difícil começar lá. Mas eu prezo, começo que eles vão querer dizer que eu não estou fazendo, que eu votei contra, mas eu faço questão de ser contra, assim, pelo menos às vezes eles vão fazer lá. Porque, tem que desmentir da vereadora. Só que vai ser que tem que fazer. E eu falo que não faz 4 milhões sem o que ele prometeu para a população, não. Se for a camada, 80 toneladas por 110 metros, dinheiro não dá para nada, não. Sinto muito falar. Pode acelerar. Vai ter que fazer mais 10 financiamentos de 4 milhões e 100, porque só isso aí não vai cumprir, não. Tudo a promessa que ele fez, não. E outra, ele tem que esquecer, ele está se esquecendo que o período dele está acabando. Daqui, eu acho que o quê? Mais uns 4, 5 meses já não é mais prefeito. Então, outro prefeito ou prefeita vai estar nesse cargo. Ele sim vai executar essas obras. E tomar e executar corretamente, com a camada que precisa, para ficar um serviço. se não precisar voltar a recuperar de outro, dos juízes. Muito obrigado.
Uma palavra do vereador Fabrício Sá.
Bom dia, senhor presidente, vereadores, vereadores que estão acompanhando aqui. Ontem também estive presente lá, o Dr. Joelho na Feira da Beira, muito bem recebido lá. Eu tenho que parabenizar o nome da Dona Fábio, toda a comunidade, os voluntários lá presentes lá, pela festa bonita que foi, pela organização. É bom ser um distrito, ter essa festa, a confraternização das pessoas lá, isso é muito importante, que vira uma tradição, igual tem lá em Dorilândia lá, tem encontros amigos, tem a cavalgada lá, isso é muito importante. Então, parabéns pela faixa. Quero aqui parabenizar também a secretária de Educação, a professora Juvelina, a todos os professores, a todos os funcionários, alunos, pais, pela nota do IDEB 2023, 6.7, então. Parabenizar pela dedicação, pelo compromisso, né, em nome da secretária Juvelina, diretores e professores. Né? E também, até eu vi um vídeo semana passada, de um candidato a vereador, comentando, né, que parece que saiu um vídeo aí, mas o vereador tinha votado, negócio de salário e tal, e a pessoa comentou, né, o vereador. Só que tem que saber que esse projeto que é votado aqui é por próximo mandato, às vezes ele vai ser beneficiado se ele for eleito, né? Então não é beneficiar essa Câmara agora, então vai ser por próximo mandato. Então procurar entender um pouquinho mais, né, como é que funciona, para não ficar falando as coisas, porque quando os vereadores que votaram agora vão ser beneficiados, vai. Os próximos vereadores, prefeito ou prefeita, secretários, serão beneficiados. Aí será que vão reclamar se caso essa pessoa ganhe, se ele vai reclamar do salário, do seu salário, do valor? Então, é umas coisas que tem que saber, é muito fácil. Então só apenas um desabafo, né, mas respeito a opinião dele, né, e só para saber como é que funciona, né? Então, às vezes o pessoal está falando bastante coisa na internet, eu vejo aí candidatos falando que vereador dessa gestão não busca recurso, todos os vereadores têm buscado recurso e não foram poucos, mas é assim, é o jogo político que começou, mas é quem tem que manter a linhagem de cada um, a forma de trabalhar de cada um, e desejo sorte a todos vocês, a todos os candidatos, a prefeita, que façam uma campanha limpa, não façam uma campanha indo na casa do eleitor querendo, a pessoa declara o seu voto e a pessoa tenta, não, mas voto não está me dando do meu lado, voto não está do meu lado, não, mas já tem um candidato, aconteceu comigo, a pessoa gravou, me mandou, né, tá acordado ali, mas a gente entende, né, às vezes pode ser o desespero da pessoa, mas, e no mais, nós estamos abençoados a todos.
Obrigado, na ordem do dia consta requerimento número 011/2024, de autoria do vereador Jefferson Kleiner, requer informação quais são as ruas que serão recapeadas com o valor do financiamento de 4.100.000 nos distritos de Borbônia, Paraíso do Sul, Ourilândia, Tereza Breda, Pocinho e na sede do município. E ainda solicita cópia do mapa dessas ruas em discussão ou requerimento de número 011/2024.
Senhor presidente, fiz esse requerimento porque eu vejo que alguns distritos nem foram citados. Né? Eu queria saber porque ele está falando que vai fazer o município inteiro. Não tem pé regular. Lá no Paraíso tem, Pocinho tem, na Breda tem, na Orilândia tem, em Borgonha tem. Só que ele está se esquecendo que 4.100.000 não vai dar para fazer nenhum distrito desse, eu acho que não consegue fazer inteiro. Então, eu quero saber qual o mapa, qual rua, que prometeram, está prometendo para todo mundo agora, questão política. Mas fazer que é bom, nada.
Em votação única, os todos os vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado por todos. Passaremos agora explicações pessoais dos senhores vereadores com 5 minutos, sem direito à parte, começando pelo vereador, vereadora Vandora Marla Bundesdade.
Senhor presidente, só quero deixar uma frasezinha aqui para iniciar a semana abençoada. Quando o ser humano está com a razão, Deus é seu advogado. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. Essa é uma frase do Silvio Santos, né? Nesse final de semana foi ovacionado mundialmente, né? Então, o legado dele ficou aí e essa foi a minha semana com essa frase. Deus abençoe.
Vereador
Wellington
Brasil Pérez. 5 minutos.
Senhor presidente, primeiramente parabenizar pela condição do trabalho, né, a mesa diretiva, os colegas vereadores, pelos trabalhos realizados, as suas atividades dia a dia. Senhor presidente, nas minhas considerações finais, também vai na linha, novamente, aproveitando o gancho aí do tema em debate, sobre agora, pós aprovação do projeto de lei de empréstimo de R$4.100.000, da licitação que será realizada e da necessidade e dever nosso de fiscalizar a execução dessa obra. Então, me alio aos colegas vereadores que já se colocaram à disposição para fiscalizar e, por coincidência, aos vereadores que votaram contra o projeto, Zé Augusto, Jefferson e eu, né? E queremos saber direitinho como vai ser executada essa obra. Onde, qual é o cronograma dessa obra, a licitação tem que contar as informações, material utilizado, qual que vai ser a espessura desse recape, qual que é o valor do metro quadrado, aonde, né, vai ser aplicado, que é impossível uma licitação, que aí sim tem que ter um projeto técnico, não seja possível aferir quais ruas, quais bairros e quais distritos serão contemplados pelo recape, reforçando que em nenhum momento nós fomos contra o recape asfáltico. Fomos contra a ausência de informação e a ausência de transparência no projeto enviado, que não tinha informação nenhuma. Muito vaga e, infelizmente, trouxe na população um clima de que todos serão atendidos pelo recap asfáltico onde houver a pele irregular. Nós sabemos que, infelizmente, não vai ser assim e aí a verdade vai virar tona. Então, só deixando registrar essa situação, estaremos agora sim fiscalizando aonde as ruas que serão atendidas. Obrigado, senhor presidente.
Vereador José Augusto, com vocês.
Senhor presidente, nas minhas considerações finais, eu quero aqui também parabenizar os nossos professores do município da Voz Ferraz, educação básica, ensino fundamental, parabenizar toda a equipe pedagógica, pessoas envolvidas diretamente nesse avanço que nós tivemos aí na nota do IDEB. Também o pessoal da Secretaria de Educação, através da Secretaria da Belina, foi um avanço muito grande, de 5.6 para 6.7, 7.2 em matemática, 6.2 em português, fazendo a média de uma média de 6.7 em 2023 na nota do IDEB. Para a nossa população entender a importância disso, isso é o que as nossas crianças estão aprendendo dentro da sala de aula. Então, esse avanço é muito importante. E aqui nós precisamos parabenizar quem realmente precisa parabenizar, todos os nossos professores, através da equipe pedagógica, pessoal da Secretaria de Educação, que também deu suporte à estrutura ali para que essa nota, que esse trabalho pudesse ser feito de uma forma melhorada e aplicada para que os alunos tivessem esse maior aproveitamento do que é ensinado em sala de aula. Eu faço uma pergunta para o senhor presidente, até de forma retórica. Imagina só se no âmbito municipal os direitos dos nossos professores estivessem sendo respeitados. Quando eu falo direito, eu falo a respeito do plano de cargos e carreira. É nítido, e abro espaço para quem quiser me questionar, que nós sabemos as percas, os vencimentos mensalmente, cada profissional da educação, principalmente se que estão em sala de aula, está tendo mês após mês. Então é fato isso, não há como questionar. Aí eu pergunto para o senhor, quando se fala em valorização da educação, precisamos também pensar nos nossos profissionais, nos nossos professores, na nossa equipe de apoio. Aí nós, município, atingimos a nota de 6.7 e precisa ser parabenizado. Se eu fosse convacionar os nossos professores, gestores, que mesmo num cenário desfavorável para os mesmos se empenharam e conseguiram a elevação dessa nota. Aí, mais uma vez, eu pergunto. Imagina o cenário que nós poderíamos ter de benefício para nossas crianças se o nosso executivo municipal respeitasse o plano de cargo de carreira dos nossos professores e os vencimentos fossem pagos da forma que devem ser pagos. Então, é só uma pergunta de forma retórica, mas que seja pensada nos próximos gestores. Gestora ou gestor que vai assumir o município das Ferradas a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Nós temos um problema muito grande, nosso município, que é o plano de cargos e carreira dos professores do Ministério Público Municipal defasado. E é uma situação que precisa ser resolvida. Não dá mais para postergar essa situação. Então, fica o alerta, fica a cobrança e os meus parabéns para os nossos professores, para a equipe pedagógica e também a nossa secretária juvenina, que teve uma grande participação para que essa nota do IDEB pudesse ter essa elevação. Obrigado, senhor.
Parabéns pela sua contribuição. É muito importante isso aí. A visão do legislativo, né, nessa área da educação. Uma palavra ao vereador José
Roberto.
Senhor presidente, nas considerações finais, também quero parabenizar os professores, a secretária de Reino, pelo trabalho que feito. E também quero falar com a professora Dona Fernando Silvio Santos, com 14 anos que eu trabalho. Então, para a gente ter as coisas na vida, não precisa passar em cima de ninguém. É só levantar cedo e não ter hora para dormir. Senhor presidente.
Gerson Freire, com a palavra.
Presidente, eu deixar desejar aqui uma ótima semana a todos, fiquem todos com Deus.
Antônio Faustino da Costa.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhor vereador, vereador. Primeiramente, só agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa semana que se sente. E vem aqui também, presidente, parabenizar da Educação, os professores, a Jovelina, os nossos três irmãos Pérez e irmãos Pérez, e Jovelina, nossa secretária, fazendo um belíssimo trabalho pela educação, e também todos os professores. E venho também a convidar cada um de vocês, próximo domingo agora, a quarta cavalgada do distrito, que a última foi um sucesso. Essa já está passando de 250 cavaleiros, já inscritos. Então, eu acredito que vai dar uns 300 cavalos para mais. Mas gostaria de convidar cada um de vocês que fosse participar, fosse estar lá no distrito, vendo que coisa gostosa, coisa bonita, é uma cavalgada. E o distrito alegre, porque a associação parabeniza a dona Fátima lá por estar iniciando aí essa associação, estar aí fazendo esse trabalho, porque há 8 anos atrás, no meu distrito, tinha um nome lá de briguento, matador, ninguém ia por Islândia. A partir daí, começamos a fazer o encontro dos amigos e também criamos a cavalgada. A partir daí, graças a Deus, nessas 4 festas nunca teve uma confusão, não teve dor nenhum. Então, hoje é sucesso. Hoje só vem falando, Orilândia é sucesso, Orilândia é isso. Então, tudo foi intermédio de uma associação, de um grupo lá para pegar para fazer mesmo, que não é fácil você mexer com o evento, mas graças a Deus as coisas aconteceram. Só agradecer aí que nós tenhamos aí uma semana abençoada aí.
Bom dia. Palavra ao vereador Fabrício de Sá. Um minuto, vereador.
Bom dia, senhor presidente, vereadores, vereadores, todos os convidados aqui. Realmente, Paulo, né, uma festa bonita que tem lá em Orlando. Estarei participando novamente. Todos os cavalgados que lá, participei. O Jair está aqui, que é um amante da cavalgada, então, representando a cavalgada de Barbosa Ferraz aí. E eu participo não porque hoje eu estou com tudo, não, porque eu gosto mesmo, né? Essa vilaça, esse cavalgado. E realmente é uma festa bonita, é só amigos que estão lá, pessoas que vão lá para se divertir, né, para acompanhar. É bem organizado mesmo. Então, parabenizar a você, a todos que são da associação, da comunidade de Orilândia. para ter certeza que domingo a gente vai estar lá, almoçando lá, conversando com os amigos lá. E de um lado, uma semana abençoada a todos.
Obrigado, vereador. Bom dia a todos. Parabéns aos vereadores pela presença. Mais um dia de trabalho, graças a Deus. Um dia de vida, um dia de trabalho, de avanço legislativo no nosso dia a dia. E... vereador José Augusto, faz 52 anos que eu fui conhecer, eu fui participar, o que que é uma sala de aula, o que que era uma professora, o que que era ali um coletivo de alunos, né? Isso já faz mais de meio século. O Roxinho estava lá com aquela bolsinha de antigamente, a positivo debaixo do braço, os caderninhos, e começamos ali o nosso trabalho ali de tinique e pau. Mamãe, levava eu lá na porta do colégio e ia buscar. Eu tinha aí meus 5 anos de idade, 6 anos de idade. Lá no bairro eu já sei. Aquele tempo, começo, vida difícil, rapaz. Muito difícil mesmo. E a gente foi se acostumando com aquele momento, não queria estudar, não queria, era tudo novo, tudo era novidade para a gente. E fomos indo. A gente achava que a professora era brava, a gente achava que a professora colocava de castigo, né? Mas ela estava fazendo bem para nós, porque eu vejo esse professor como pai e mãe do aluno. A hora que o aluno passa por lá de dentro, tem segurança, tem um professor, tem a diretora. Tudo que os alunos, a professora faz, a diretora faz, alguém chama atenção, acha que eles são ruins, mas eles estão ali para educar. E a responsabilidade com os alunos, que hoje a gente fala com os nossos filhos hoje. Antes era com o aluno que era nós, hoje é os nossos filhos. Né? Chegou arranhado em casa, chegou com hematoma, talvez foi na rua brincando com um amigo, quando veio embora, mas nós quer saber, foi lá dentro, por quê? Já, né? Sabe como é que é? Mexeu nos filhos. E eu venho acompanhando daquela época, foi seguindo, aquela vida difícil. Aquele tempo, eu falo até o nome dela, né? A professora Ivone, naquela época, ela pessoalmente em casa sabia, ó, o Roxinho não tá indo bem. O caderno dele tá tendo muita orelha, tá muito sujo o caderno dele, porque naquela época... jogar burquinha debaixo do salão, já eu lembro que tinha o colégio, então jogar burquinha ali debaixo, sujava a mão, o caderno estava todo amarelo, todo danado. E para nós era normal, tranquilo. Então aí vou ali em casa, falar com a mãe, com o pai, hoje já é tudo no telefone, tudo nas redes sociais, né? Põe o envelope dentro do caderno do aluno, a mãe vai pegar lá em casa, né? Então é diferente. Então não tinha um conselho tutelar para ir lá punir o pai, porque o aluno está indo para aula, que teve, é o tempo do 11 que a gente fala. E hoje, esses avanços que estão vindo aí hoje, né, nós já tem polo, que nem tem aqui da Dom Bosco, já tem a Uningá, já tem um polo de faculdade dentro de Barbosa, que maravilha, que lindo, as outras cidades também têm. E aquele tempo, o IDEB, né, naquela época, talvez quem tinha o controle do IDEB seria quem, né? Tinha aqui, tinha, mas era os órgãos públicos lá em cima do estado. E o avanço chegou, pois nós somos pais, nossos alunos estão passando por lá, já tem aluno, minha já tem filha que fez faculdade, formou, tem outro que fez a faculdade, formou. A sua filha aí está num brilhante estudo, num avanço para a vida futura. Né? Deus vai abençoar, com certeza. Né? Pode ter uma doutora dele, Barbosa, que é filha do vereador José Augusto, que vai servir para nós. E servir para os nossos filhos e atender nossos netos. Que maravilha! Uma pessoa que criou, foi criada junto com a Eliane Barbosa. Oi, doutora, estou com uma dor aqui. Que maravilha! Aquela intimidade. Chega, cumprimenta, sorri, já fala um pouco até da família, porque é intimidade. Não é só aquela consulta seca e tirar. É que vai dar uma atenção, né? Que Deus vai abençoar, que vai dar tudo certo. Até agora está dando certo e vai dar certo. Então a gente fica contente hoje que o IDEB estava assim, um pouco vai fazer um pouco, porque a gente tem que parabenizar a professora, né, a Juvelina, né, que coordena tudo aí, essa professora com atenção, com carinho. Não é fácil, porque a dificuldade sempre está em todos os lugares, E ela tem essa paciência, ela tem uma experiência, professora lá de longa data também, então ela já tem como mexer. Então a gente só tem que dar o apoio, né? Valorizar, como você falou aí, os direitos dos professores, das professoras, tem que valorizar para que elas se enganjem mais com nossos filhos, com os nossos netos, futuramente os nossos netos. Se enganja mais porque está sendo valorizada. Por que, que elas é professor? Porque dá aula. Porque elas têm que sobreviver, têm que ter uma renda. E elas optam por essa faculdade. Por que, que tem que dar um apoio para a tua filha? Por que, que tem que ter um respeito à sua filha? Por que, que sua filha tem que ter um bom salário? Porque ela opinou por uma faculdade, né? Uma doutorada. Ela está lá, ela vai ganhar. Ah, mas que salário que ela ganha? Vai lá fazer a faculdade. Vai lá ver o dado. Eu sei o tanto que o senhor corre atrás. Eu sei da dor de cabeça do Lendutim. Eu sei da cabeça da CIS, o que que passa. Não é fácil. A despesa é alta. A nossa filha não está aqui para nós receber a benção pessoalmente cedo ou trocar uma ideia. É tudo por redes sociais. O que ela está fazendo agora lá no Campo Mourão? Ela está estudando, ela está descansando para de noite, ela está lendo um livro. Isso é isso que a gente tem que ver, mas ninguém vê. Ninguém vê isso aí, seu Augusto. Só bate a rotina, é isso, é fulano. Alguém xinga a professora, fala mal da professora, fala mal do médico, fala mal do vereador, fala mal do empresário, porque cada um quer saber da sua parte e não quer saber o que está acontecendo com isso. E a gente tem que viver em coletividade, igual a gente estuda no colégio da coletividade. Eu estou uma luta com meu filho de 14 anos, que não concorda de estudar no integrado o dia inteiro. Não concordo. Deixei ele cedo ali hoje, rateando. Mas tem que ser assim, é o sistema. Né? Então, a gente tem que parabenizar esses profissionais e tem que lutar pelos direitos deles. Tem que lutar pelos direitos e brigar mesmo, espernear e comprar a briga como se a gente estivesse no lugar deles. Não é brigar só porque a gente quer abrir o direito. Não, pelo deles. Porque nós brigando pelo direito deles, nós estamos brigando pelos direitos e pela sabedoria dos nossos filhos e do nosso neto. Uma professora bem paga, bem reconhecida, é um trabalho brilhante. E vai servir para o nosso filho. Então nós estamos brigando pelo nosso filho. Né? Bate lá e vem a doer aqui. Então, a gente deseja em toda essa Câmara de Vereadores, né? Parabeniza as professoras de Barbosa Ferraz e no conjunto do nosso Paraná, do nosso Brasil. E se nós tivermos defender o direito, nós temos que defender sim. Voltando aí no tempo antigo, graças a Deus, né? Breda ressuscitou, né? Com a ajuda aí, com o apoio do Legislativo, né, o doutor Wedo da associação, o vereador Bahia atua muito lá, o vereador Gameto, nós juntou na coletividade, levamos eles até o prefeito para conversar. Não foi tudo o que eles esperavam, mas o setor público deu um avanço lá, mas precisa de mais, tem muita coisa para fazer na Breda. Está lá, que outro dia que eu tinha muito compromisso, não pude ir. Mas parabenizo todos vocês que ajudaram lá, o pessoal que foram lá contribuir. Londrinha, reformaram o barracão da igreja. Não sei se alguém aqui foi lá no arraiado Londrinha, né? Reformaram o barracão da igreja, já está criando vida, já pode fazer uma festa lá também, que antigamente tinha em todos os bairros. Então isso aí tem que ter uma parceria com o executivo, com o legislativo, com a comunidade, muita gente ajudou. Eu conheço gente que deu R$500 para ajudar no barracão. Não é vereador, não tem nada a ver com o prefeito, tem nada. Eu vou ajudar, vou dar R$500 para ajudar lá nas compras dos palanques para ajeitar, porque é um barracão que é útil. A igreja está reformadinha, está bonitinha. Então, o povo quer ajudar, o povo quer ver isso aí. Não é fácil, mas tem que ter um coletivo. Mas uma abençoada semana a todos nós, que Deus nos proteja, está aí os candidatos aí na corrida eleitoral, que todos possam respeitar todos, nada de fake news, cada um vai fazer a sua parte, né? Que Deus abençoe todos nós aí nessa correria. Tem aí 75 candidatos, eu calculo mais ou menos, não tem chapa completa, deve ter uns 75, 76 candidatos, tem 9 cadeiras. E que vença o Mirério, mas quem vai decidir é a comunidade. Nada mais a ver.